Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje. Programa realizado em parceria entre a Prosegs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag três convidados ilustres. A gente está aqui com o Giovanni Comunello Júnior, que é bacharel em ciência da computação pela PUC. Atualmente é CEO e founder da IT Invent, empresa de desenvolvimento de projetos de internet das coisas. Desde 2014, ele vem aplicando sua experiência em TI, eletrônica digital, mecânica e prototipagem, agregada à sua criatividade e ânsia por dar vida às coisas, no desenvolvimento de máquinas e artefatos interativos e conectados. Nos últimos 20 anos, trabalha no desenvolvimento de sistemas, atuando em grandes empresas como HP, Perto, Softdesign, AG2, Gerdau, Prosergs, entre outras. Muito bem, seja bem-vindo, Giovanni.
Muito obrigado.
Prazer te receber aqui. Vamos nos divertir aqui um pouquinho.
Vamos.
A gente está aqui também com a Ana Tizen. A Ana é facilitadora de mudanças com atuação na área de desenvolvimento humano há mais de 12 anos. Psicopedagoga clínica institucional de formação, master coach pelo Instituto de Coaching Avançado. Apaixonada por gente e pelo trabalho colaborativo, é também co-criadora em projetos transformadores como o Integra Coach e o Seja Sua Real Verdade. Legal, tudo bom?
Tudo bem.
Muito prazer te receber aqui, Ana.
Prazer é meu.
Legal. E nosso terceiro convidado de hoje é o Eduardo Brito, que é bacharel em ciências da computação pela UFRGS e fez mestrado em automação de processos na mesma instituição. Professor de MBA de BPM da Unicinos e do Senac Santa Catarina e diretor da eProcess, empresa de consultoria em que atua há 17 anos projetos de transformação digital através do redesenho e automação de processos em grandes empresas no Brasil. Muito obrigada, Eduardo, por estar aqui.
Olá, obrigado, Débora.
Prazer te receber.
É um prazer.
Bom, na largada já vou dizer assim, ó, a gente está aqui com duas pessoas ligadas à área tecnologia e, bom, assim, uma mulher, né, Ana Tizen aqui fazendo contraponto, né, na área humana, porque ela trabalha com coach. Então, o que me remete, assim, a gente para dar um start nesse programa, né? A tecnologia versus o ser humano, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, Ana, que hoje em dia a tecnologia ela está avançando muito rápido. Bom, isso todo mundo sabe, né? Ela hoje é progressiva, né? Ela acontece, assim, há 7 anos atrás nós não tínhamos nem metade das tecnologias que hoje nós temos, né? Então, a questão da tecnologia, da automação, da ciência, da pesquisa, ela está avançando muito rápido. Cada vez mais a gente adquire um conhecimento que muda a internet das coisas, a vida da gente, né? Então, esse é um pouco o mote do programa, né? A tecnologia que muda a vida da gente e que faz diferença na vida da gente. Mas, e aí eu vou passar a palavra para ti, para saber um pouco do que tu pensa, mas a cabeça das pessoas, a cultura das pessoas, ela não muda na mesma velocidade. A gente tem crenças que, bom, que a gente nasce com elas, né? Pelo menos aqui, por enquanto, eu acho que talvez a nova geração, ela já cresça com a filosofia da mudança rápida, né? Uhum. Mas acho que um desafio é esse, né? Como é que a gente acompanha? E o coaching talvez venha exatamente a fazer um pouco essa busca, né? Essa mudança.
É, o coaching, ele vem como uma grande ferramenta, assim, um trunfo, né? Para nós humanos, em meio a essas máquinas todas, né? Porque a grande pergunta que eu me faço muito e que várias pessoas, né, que estão estudando aí futurismo e tudo mais, é o que vai sobrar para nós humanos, né, nesse mundo aí de inteligência artificial, internet das coisas.
O que a gente vai fazer?
O que nós vamos fazer?
Já que as máquinas estão tomando, né, conta dos nossos...
É, o que eu estou acompanhando de perto, assim, com esses profissionais, né, que estudam isso é... inteligência social e emocional, isso as máquinas estão longe de alcançar, né? Criatividade, as máquinas não são criativas, elas são programadas, né? Muito bem programadas, mas não são criativas, né? Filosofia, eu acho que o grande boom desses filósofos, historiadores, né, que estão aí na mídia, Cortella, o próprio Clóvis de Barros, Leandro Karnal, acho que não é à toa que eles estão fazendo sucesso, né? Porque as pessoas, elas estão muito dispersas nesse mundo todo aí, né?
Eles falam sobre o contexto que a gente vive, né?
Eles trazem lá Platão, né? Eles trazem aquele mundo de verdade, né? E aí, o que eu internamente, né, quero para mim, né? Eu acabo me perdendo disso em meio a todas essas redes sociais, esses estímulos. O próprio Cortella fala, eu gosto muito dessa perspectiva dele, a gente não navega na internet, né? A gente naufraga. Porque tu abre para checar um retorno de alguém, tu já, se tu não cuidar, é meia hora, 40 minutos ali na timeline, né? E daqui a pouco tu tá lendo lá sobre uma coisa que tu nem planejava ler, né? Então, o coaching, ele vem com esse papel, voltando, né, pro que esse processo, né, que eu chamo de processo, porque é um processo que te leva a olhar para dentro, né, tu estabelece um objetivo, algo que tu quer mudar na tua vida, e o processo, ele vai te instigando a te conhecer.
É um autoconhecimento. Isso serve para empresas e para pessoas
físicas. As empresas que estão de olho aí nesse futuro todo, elas estão investindo pesado.
Isso, na verdade, transforma as pessoas.
Com certeza.
Que é o maior... O maior valor de uma empresa também são as pessoas. Vocês já fizeram trabalho de coach, tiveram essa oportunidade?
Não tive essa oportunidade.
Aí nós estamos com dois clientes.
Legal. Não, eu
já
falo...
Tô com o cartãozinho da Ana.
Mas eu falo assim, eu passei pelo processo, né, lá em 2010, quando eu fiz a formação, e mudei minha carreira, né, a partir de então. Então, eu valido ele porque, para mim, funciona. Né, isso eu acho que é uma coisa que é interessante, assim, de trazer, porque... E mudo direto, né? Tô sempre me reinventando. O próprio mini currículo hoje é uma reinvenção, assim, né? Do que
tu
eu
acha que fazendo. Existe uma busca maior das pessoas pelo trabalho de coaching hoje do que existia muitos anos atrás? Ele já existe há bastante tempo, né?
Já, a gente já tem aqui no Brasil já há mais de 20 anos, né? Certo. Ele está hoje muito mais, vamos dizer assim, difundido pelo fato de que aumentou o número de escolas de formação também. A barreira de entrada para ser coach hoje, ela é baixa, né? Tipo, eu vou lá, faço uma formação, mas é justamente aí que entra essa questão do Integra Coach, né? Que é um dos meus projetos, né? Que não é meu, né? Ele já virou, assim, da comunidade que está fazendo parte, está sendo construído lá. E a preocupação é justamente essa, assim, que esses profissionais que estão se formando busquem se aperfeiçoar, busquem se aprofundar. Não é exigido um curso... Eu me formei em psicopedagogia, né? Mas tem muitos psicólogos também que fazem coaching, se formam em coaching. Mas tem muito profissional, infelizmente, né? Que não tem... né, tino para trabalhar na área e tá aí, né, atuando. Então, o ser humano exige um cuidado muito precioso, né?
E qual é a relação que tu falasse com a universidade, a Singularity, ali no início da nossa conversa?
É que tem vários CEOs hoje, né, reunidos lá na Singularity, num programa que começou no finalzinho da semana passada. E uma das pessoas que está lá é coach, né? Tem um programa online de coaching, que é o Recalculando a Rota, a Lana Trauzinski. E ela está, assim, reportando documentos lá, assim, falando sobre o que ela está experimentando de novo lá com esses futuristas todos.
Bem legal.
Então, assim, é curioso, né? Ela mesma manifesta, assim, o quão curioso é ela do desenvolvimento humano lá no meio de um monte de empresário e milionário e etc., né?
A Singularity, pensando, não sei se vocês conhecem, né? Mas é uma universidade em São Francisco.
Na Califórnia.
E ela existe, né? Enfim, numa propriedade da NASA. E ela trabalha a questão da inovação, assim, é o modificar o mindset das pessoas, como é que as pessoas fazem essa mudança. De uma certa forma, tem uma analogia entre o coaching e a proposta da Singularity, né? Que é uma proposta de mudança, né? Eu acho que a mesma coisa faz. E por falar em mudança, né? A gente tem as mudanças de tecnologia. Vamos falar um pouquinho lá e a gente já volta aqui. Hoje a gente tenta misturar aqui, né, Ana? Internet das coisas, né? A internet das coisas, ela também era alguma coisa que... ela existia de forma tímida, vamos dizer assim, né? Há muitos anos atrás tinha-se uma coisa e outra. E hoje ela está assim, ó, a gente olha ao redor e tem várias coisas que são internet das coisas. O Giovanni, o Comunello, é especialista nisso, né? Então, assim, o que é a internet das coisas? primeiro, para largar, né? E o que que tu pode nos dizer disso hoje no mundo, se de fato isso vai ser uma tendência que não vai parar? Bom, a gente já sabe que vai, né? E que dados tu traz para nós aí?
É, então, o que é a internet das coisas, né? As pessoas ainda se perguntam o que é a internet, mas principalmente o que não é a internet das coisas. Então, a gente pode pensar assim, a internet das coisas é uma revolução que prevê conectividade em coisas do cotidiano que antes a gente não conseguia imaginar que pudesse estar conectados com a internet e pudesse estar nos ajudando nos nossos processos e no nosso dia a dia.
Coisas com conectividade.
Então, imagina o seguinte, quando é que tu imaginasse uma fralda de nenê conectada na internet? Para que eu vou ter uma fralda de nenê conectada na internet? Para que a fralda me avise na hora que ela precisa ser trocada, por exemplo. Já existe. Entendeu? Então, hoje tu consegue monitorar o bebezinho, ele vai ter um conforto, provavelmente, que tu não tinha antes, né? Porque imediatamente tu já fica sabendo que tu tem a necessidade de trocar. De trocar.
Vai, entende? Acabar com o mercado do hipoglós, né?
Só tô fazendo uma brincadeira.
Porque a gente sofre, mãe, sofre.
Sim,
com isso,
exatamente.
Né? Eu ainda ouço a minha mãe falando que eu usava fralda de plano e que tinha que lavar.
Tô vendo.
Vai ficar louca agora com isso.
Exatamente. Então, a internet das coisas tá aí para nos ajudar. Então, os pontos que a Ana colocou, eu acho que são fundamentais, assim. O que sobra para nós, humanos, a partir do momento que até as fraldas vão estar fazendo o nosso trabalho. Entendeu? O que eu entendo é o que sobra para nós humanos é sermos humanos. Então, as pessoas me perguntam assim,
eu
tenho medo de perder o meu trabalho para os robôs e etc. e tal. O que eu vou fazer quando o robô estiver fazendo tudo que eu faço? Eu respondo uma frase muito rápida, assim, seja mais humano e menos robô naquilo que tu faz.
Uhum.
Entendeu? Então, essa ameaça eu não entendo como uma coisa nova. Ela existe desde sempre, assim. Então, desde o momento que inventaram a roda, sei lá, e começou a se transportar as coisas com mais
agilidade. As revoluções
agilidade,
sempre
todas
existiram.
Todas as revoluções, elas sempre existiram e elas sempre foram ferramentas. Uhum. Então, eu não entendo a evolução da tecnologia como uma substituição do ser humano, mas sempre como uma ferramenta para agregar valor naquilo que o ser humano faz. E aí, o que sobra para nós? O que nós vamos fazer quando a máquina estiver fazendo o nosso trabalho? Houve um tempo, na época da história, eu não sei precisar, em algum momento, assim, as pessoas não tiravam férias. Hoje as pessoas tiram férias. E aí, tem um mercado de turismo, e aí tu tem um mercado para explorar, porque as pessoas têm mais tempo. Tu consegue tirar um mês de férias porque tem uma máquina que faz o teu trabalho durante aquele mês. E, enfim, daqui a pouco nós vamos estar tirando 6 meses de férias. E a tendência é talvez a gente viver de férias
que nós
a vida inteira, não sei.
Sermos humanos.
Vamos ser humanos, certo? O que a gente vai fazer? Ah, cara, vamos criar música, vamos pintar quadros, vamos fazer esculturas, vamos filosofar, vamos tentar melhorar as vidas das pessoas, etc.
Acho que a qualidade das relações, né? A gente pode se ocupar com isso também.
Exatamente.
Está aí também a CNV aí, né? Despontando, comunicação não violenta, empatia, essas habilidades, jamais as máquinas vão ter esse potencial que a gente tem.
Eu não tenho essa resposta, né? Mas é um questionamento, uma filosofia aqui nossa. É bem complexo, né? Porque, na verdade, o ser humano, ele busca complicação também, né? Ele não é um ser que viva do ócio, né? A gente é inquieto.
Ah, eu pelo menos me entendo assim. Eu não consigo acordar e imaginar que aquele meu dia tem que necessariamente ser igual ao dia anterior. Eu vivo inquieto, procuro de buscas novas. Tá. Eu entendo que há quem goste de rotina e de que não goste de ficar nessa zona de conforto. Eu não acho que são pessoas que estão erradas, mas é uma maneira de viver a vida. Né? O cara faz uma especialidade, segue uma profissão e deseja ser aquilo pro resto da vida. A gente está vendo muita gente sendo ameaçada com isso.
Sim, a gente... a tecnologia vem, vai substituir o ser humano em diversas coisas, não há o que contestar. E o que essas pessoas vão surgir? Na verdade, vão surgir outras profissões também, né? Que a gente nem imagina
sim,
agora.
Sim.
Daqui a uns anos, provavelmente, as dizem, né? Daqui a uns anos, as profissões de hoje não existirão mais.
Uhum. Sim, eu já vi estudos dizendo que existem profissões hoje que estão sendo... cursadas na universidade que daqui a 10 anos não vão existir. Entende? Então, eu não entendo a tecnologia como substituição do ser humano, mas é uma ferramenta que o ser humano tem que estar de olho para utilizar naquilo que ele faz. Por exemplo, o advogado robô. Ah, o robô advogado. Ele
Como
não
é
vai
que
substituir
vai
o advogado. Ele é uma ferramenta para o advogado achar mais rapidamente as jurisprudências e achar mais rapidamente...
Otimizar os processos.
Né? Ah, é, ontem eu assisti uma palestra lá no Tecnomo.
Como
no
o
Cook.
Watson é para a área da saúde. Né?
Exatamente. Então, o Watson é uma inteligência artificial da IBM fantástica, que pode aplicar em uma série de áreas, né? Inclusive, coincidentemente, tive uma palestra sobre machine learning lá no Tecnopuc. Um amigo meu, Thiago Vaz, estava palestrando sobre, ele trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Uhum.
Então, falando assim, o quanto que a inteligência artificial ajuda os médicos a chegarem em diagnósticos mais corretos, entende? Eles têm uma estatística de que... eu posso estar falando bobagem, mas pelo que eu entendi, né? Uma estatística de que 50% dos diagnósticos não estão exatamente corretos. E aí existe um problema, que é, por exemplo, o diagnóstico precisa utilizar antibióticos. A partir do momento que... Eu também não sou especialista na área, mas pelo que eu entendi, a partir do momento que tu começa a utilizar um antibiótico não adequado por um determinado paciente, tu está dando resistência para aquela bactéria, para aquele organismo, e não está resolvendo o problema da e aí no futuro tu vai ter bactérias cada vez mais fortes,
a longo prazo está prejudicando, né?
Então ele demonstrou uma ferramenta que eles desenvolveram junto com um hospital e uma série de profissionais que visa justamente isso, diminuir essa tendência de que há uma tendência de que no futuro o ser humano vai ser absolutamente vulnerável a qualquer bactéria. Mas tu precisa tratar isso. Se tu for tratando com um antibiótico correto, aí tu vai, né,
vai fazendo essa medição.
Vai melhorando todos os processos. E a inteligência artificial entra nisso para ajudar no diagnóstico.
Uhum. Fantástico.
Mas ela não faz isso sozinha. Tem que ter um médico ali, tem que ter uma pessoa que vai pegar aquilo ali e vai validar.
É que nem a história dos carros, né? Do carro autônomo.
Uhum,
né?
Sim.
O carro autônomo não vai ter o motorista, e qual é a decisão que vai ser tomada, né? Se um pedestre, por exemplo, se coloca na frente do carro. Então, assim, são questionamentos que eu queria ouvir um pouquinho até um pouco o que o Eduardo tem para dizer. O Eduardo trabalha com automação, né? Automação de processo, na verdade, mas como ele é professor também nessa área, eu vou querer escutar. Mas nós vamos fazer o seguinte, Eduardo. Nós já encerramos o primeiro bloco, que eu disse para vocês que era rápido. E eu vou começar o segundo bloco contigo, fazendo esses questionamentos, né? Tu era da área da computação também, né?
Também.
Qual é a tua visão sobre isso? Nós já voltamos, hashtag inovação. Oi, gente, nosso segundo bloco do Hashtag Inovação de hoje. A gente está com o Giovanni Comunello, que é CEO e founder da IT Invent. A Ana Tizen, psicopedagoga clínica institucional. E o Eduardo Brito, diretor da e-Process. Agora eu falei o e-Process, certo? Vamos lá, a gente ia conversar agora com o Eduardo Brito. O Eduardo é da área da computação e trabalha com as questões de processos digitais, né? Redesenho e automação de processos em grandes empresas, que hoje, em sua maioria, eu acho, né, Eduardo, é digital, todos os processos.
É o que a gente acha.
É o que a gente gostaria, né? O mundo ideal, digamos.
É o que elas gostariam, inclusive. Né?
E como é que está isso hoje, a questão do teu trabalho de redesenho de processos?
Então, a verdade é que, apesar do mundo já ser digital, que o consumidor hoje tem uma expectativa de uma experiência digital, porque ele pega o celular e faz qualquer coisa que ele queira e tem expectativa de consumir qualquer tipo de produto, a verdade é que as empresas por trás, elas ainda são empresas analógicas ou semi-digitais, né? São empresas ainda do século XX.
O ser humano é muito mais digital do que...
A expectativa e o comportamento...
A indústria...
muito mais do que realmente as empresas são por trás, né? Não é para menos que a gente diz, e muitos dizem que grande parte das empresas que existem hoje não vão existir daqui 10, 20 anos, porque talvez seja mais fácil criar uma nova do que fazer com que verdadeiras fundações que existem hoje, grandes empresas, consigam se modernizar. A verdade é que se há 50 ou 60 anos a gente tinha uma capacidade muito grande de gerar papel, porque nós tínhamos impressoras, a gente tinha capacidade de fazer cópias, e que hoje tudo isso foi para o computador, né? Então hoje todos os documentos são eletrônicos, mas a forma como as empresas fazem os seus processos, E os processos nada mais são como a forma como elas atendem o seu consumidor. Essa forma, ela é semidigital, porque ela pode até ser eletrônica, pode não estar mais no papel. Mas o trâmite entre as pessoas, as dependências, os gargalos continuam ainda sendo e dependendo muito das pessoas.
Tipo o e-mail, por exemplo.
Indo de um lado e para o outro. E aí vai para a caixa de alguém, alguém não vê, fica lá 2-3 dias, e aí o consumidor começa a ficar brabo e se monta a confusão.
O e-mail não é tão ágil, então, quanto seria o mundo ideal, digamos.
Como o mundo ideal, não. Evidentemente que ele agilizou a passagem do documento de uma pessoa para outra, mas não a experiência que eu tenho quando eu quero pegar um celular, solicitar alguma coisa e em 10 minutos ter o meu pedido atendido. Evidentemente que se eu estou solicitando o Uber, é de se pensar no sincronismo de que o Uber vai estar aqui daqui 10 minutos. Mas se eu estou solicitando a abertura de uma conta corrente num banco, possivelmente vai demorar bem mais.
Se bem que hoje em dia até isso está avançado, né? A questão da abertura de contas. Tem agora um banco todo digital, né?
Tem bancos só digitais, tem cartões de crédito só digitais. A gente fez um projeto com um banco em São Paulo, agora no início do ano, em que a abertura de conta e investimento desse banco também é feita pelo aplicativo, sem precisar ir em qualquer tipo de agência.
Que é isso mesmo que eu tô falando.
E
isso reduz tudo, né? Reduz até o papel do ser humano que a gente estava falando antes, né?
É, exatamente.
Que não vai ter aquele caixa lá dentro da agência.
Dentro,
né,
da agência. Mas... Bom, muitas agências hoje em dia, aliás, muitas contas hoje em dia, você não tem mais o gerente, você tem o gerente digital ali no seu home bank, né? E é interessante pegar a composição que a gente tem aqui na mesa, né? Porque eu costumo dizer que transformação digital se baseia em 3 pilares. Tecnologia, pessoas e processos. Você tem que ter ferramentas.
Né?
Estamos aí falando de tecnologia e de coisas que estão vindo para poder cada vez mais facilitar. Você tem que ter pessoas ainda, né? As pessoas ainda fazem a parte criativa, a parte pensante, né? E você tem que ter processos, porque, ok, tem a ferramenta, tem as pessoas, e o que eu faço com isso? Né? Então, o processo é a esteira, é o que diz como que essas coisas acontecem, né? E é justamente isso que a gente tem aqui.
Então, o teu papel é chegar dentro de uma empresa e dizer de que forma ela vai fazer, né? Aí tu traz a tua experiência, né? A tua expertise, o teu negócio. De que forma ela vai fazer uma transformação digital. Ela se repaginar, na verdade, né? Digitalmente. Uma empresa que não tem processos digitais, ela é lenta, né? De uma certa forma.
Exatamente. Ela, utilizada a expertise
e,
das pessoas...
Porque os processos digitais, eles também... são mais sustentáveis, né, digamos.
Isso é uma diferença interessante que a gente tem em relação a 20 anos atrás, que há 20 anos atrás a tecnologia era cara. Era cara. Você queria ter um grande banco de dados, você queria ter um grande processador, você queria ter um grande software de RP ou de relacionamento com o cliente, você pagava milhares ou milhões de reais. Hoje em dia, com o advento da cloud, da nuvem, de software em nuvem, você vai lá e paga uma mensalidade. Né? Você consegue ter o melhor RP do mercado, você pode ter o melhor software de relacionamento com o cliente do mercado, você pode ter um banco de dados de referência por algumas centenas de reais por mês. Então, tecnologia hoje não é mais um bloqueio, não é mais o que impede você evoluir. Né?
Até porque ele não é um investimento tão caro, digamos, é isso?
Exatamente.
Ele não é investimento, e ele traz um retorno mesmo, que tu tenha... É um investimento com retorno.
E como você não... Na verdade, a visão de cloud transforma o investimento em mensalidade. Então, você não precisa mais investir, você aluga. Se você faz um plano bem estruturado, você adquire o custo já muito próximo de conseguir o benefício. Então, com isso, o grande desafio das empresas hoje não é mais tecnologia, né? É as pessoas estarem preparadas e os processos serem eficientes e conseguirem utilizar e tirar o máximo proveito dessa tecnologia. E a grande pressão é que hoje isso vem do mercado consumidor.
Então, assim, quando tu trabalha com redesenho, automação de processos, né, dentro de grandes empresas, tu também tem que considerar o trabalho de mudança de cultura daquela empresa. Porque as pessoas, elas estão sempre... Tem uma tendência a gente não gostar de mudanças, né? De fazer sempre a mesma coisa. E se há alguma mudança, existe um desconforto, né? A zona de conforto é ótima, né?
Eu digo que a galera do sempre foi assim. Ah, mas sempre foi assim. Por que vai mudar agora? Né?
Como é que faz essa mudança?
Ah, pra que isso, né?
Fala sério, né?
Trabalhar a cultura da inovação, eu tive recentemente num evento do Gartner, Eu achei muito curioso, porque foi a primeira vez que eu participei de um evento do Gartner, né, internacional. Assim. Então, é uma coisa que tem muito... É um simpósio que tem muitos temas. Então, eu fiquei esperando muita coisa sobre tecnologia. E, na verdade, o que me aguardou foi muita coisa sobre mudança de cultura. Eu vi muita coisa sobre como é que o desafio de um CIO hoje é como que tu muda a cultura de uma empresa ou a cultura de uma sociedade ou de uma organização social, enfim, que seja. Mas como tu trabalha a mudança cultural, como que tu traz inovação se tu tem, às vezes, seres humanos estão por trás dos nossos negócios, né? Que eles estão numa zona de conforto que eles não conseguem ver a mudança ou... Então, como que tu alcança essas pessoas? Né? A questão da liderança também, né? Então, o trabalho vem junto, né?
A gestão da mudança, ela hoje é uma disciplina básica para a transformação digital.
Óbvio.
Né? Muitas empresas no passado não conseguiram mudar porque engenharia, 20 e poucos anos atrás, não deu certo. Porque não veio acompanhado de gestão da mudança. Veio simplesmente achando que você colocava os processos que queria onde quer que fosse, né? Como se a cultura da empresa... fosse algo que se adaptaria em qualquer lugar, né?
Sabe que agora eu estou pensando, tem uma conexão aí, que a gente estava conversando primeiro com o Monello, que é o seguinte, a gente tem empresas, indústrias, nós provocamos as mudanças nessas indústrias, né? A gente quer evolução, o dono da empresa, enfim, ele, da organização, ele sempre vai querer a evolução e competitividade no mercado. Então, a empresa tem que ser provocada para a mudança. E, na verdade, as pessoas, elas procuram a mudança que elas desejam. Elas não são provocadas, elas têm desejos. Isso aqui é um pouco, o gráfico, tá, que o Comunello está trazendo, é um pouco do que eu estou dizendo. As indústrias hoje, elas estão trabalhando, vamos falar de IoT, Internet das Coisas. Elas estão trabalhando e produzindo... Internet das Coisas, que elas acham que é importante para o mercado, para a sociedade. E as pessoas estão desejando e querendo a Internet das Coisas que não fecha com a indústria. Peguei? Acertei?
Sim, porque
ele isso é novo, tá? Eu só colei da planilha aqui do Comunello. Explica para nós isso. É porque, olha, tem um link com o que tu está dizendo, né?
Uhum,
tu trabalha com isso, né, Eduardo? Tu trabalha com mudança de gestão de pessoas também, mudanças de processos, mas tem que trabalhar a mudança das pessoas dentro das organizações.
Uhum.
Quando, na verdade, as pessoas, elas, o indivíduo, né, a pessoa física, ela tem a busca, o desejo dela, sozinho. Fecha.
E cada indivíduo tem a sua busca, né? Não consegue ter dentro de uma empresa todos os indivíduos buscando a mesma coisa. Isso seria
Exato.
O ideal do ponto de vista mercadológico, mas não se aplica à realidade. Né?
Faz sentido isso para vocês que eu estou falando?
Faz sentido, até fazendo um gancho. A gestão de RH atual, né? Nem é de RH mais, é de pessoas mesmo, porque RH é recurso.
Sim.
Recurso humano já também tá fora, né? Mas a questão toda está assim, ó. Muitas empresas hoje vão pensar as empresas maiores, né? As que estão aí olhando para esse futuro, né? Abertas a essas mudanças, essa inovação toda, elas também estão buscando nos profissionais muito mais potencial do que histórico. Porque é bem aquela máxima, né? Que a gente vê muito nos posts aí de LinkedIn, né? Contrate caráter e ensine habilidade, né? Então, o que as empresas estão buscando? A gente tem aí hoje uma startup que está despontando no Brasil, que é a 99 Jobs, por exemplo, para recrutamento e seleção, que ela tem lá um 99 Match, que é um teste que tu faz para ver como que é o teu estilo no trabalho, o que tu valoriza no trabalho, qual que é a tua pegada, né? E ela trabalha toda numa perspectiva de conquistar os candidatos para as empresas. Uhum. E aí, quando tu entra lá e faz o teste, ela apresenta para ti quais empresas combinam com você. Aí tá lá, pensa assim, como se fosse aquela revista The Great Place to Work, que coloca lá aqueles itens, valores da empresa, cultura, o que os funcionários falam da empresa. Tudo isso tá lá nessa plataforma. Então, eu como candidata, né? Vamos pensar que eu tô me candidatando para uma empresa, eu entro lá, faço esse teste e vejo que empresas que combinam comigo. Então, olha o que a gente tá vivenciando hoje em termos de gestão de pessoas, né? Empresas estão... precisando buscar isso para poder engajar essas pessoas para daí isso se adequar aí a esse novo sistema aí que eu estou implantando, se utilizar bem das tecnologias, né? Então,
a gente tá
tratando, eu sou, assim, então, uma apaixonada por esses temas.
De mudança, né? Que elas acontecem em ritmos diferentes, mas elas estão todas indo para o mesmo lugar.
Uhum. Ah, fala aí. Isso que a Ana falou é fantástico, sim, porque a minha experiência pessoal no mercado de TI, se houvesse essa plataforma antes, seria fantástico, sim, porque em vários locais onde eu trabalhei, eu tinha uma visão antes de entrar na empresa, depois tu entra lá, tu entende os processos e acabei, eu dificilmente me identificava, né? Por isso hoje eu sou executivo, tenho minha própria empresa, que daí eu criei a minha empresa com um perfil que eu me identifico, né? Uhum. Então, o que a gente estava falando em relação à expectativa das pessoas, em relação à internet das coisas, eu trouxe uma pesquisa que foi feita com um mercado americano. Na verdade, o americano é da todas as Américas, né? América do Norte, do Central e do Sul. Dizendo assim, ó, foi feita uma pesquisa com americanos, perguntando para eles o que eles esperavam da internet das coisas. Uhum. A maioria falava sobre a casa inteligente, porque provavelmente é aquilo que está mais próximo de si.
Sim, onde a gente vive, né?
É, exatamente. Mas eu entendo que tem um impacto muito maior na vida das pessoas o que o mercado está enxergando. Então, o mercado, o que de fato está investindo em primeiro lugar? Na indústria.
Uhum.
Então, a indústria... O IoT na indústria, ele melhora muito mais os processos produtivos e tal. Só que as pessoas não enxergam isso. Né? Então, sim, os produtos chegam nas suas casas de uma forma mais adequada. Enfim, todo o processo de logística, etc. E as pessoas não enxergam isso. Mas aí, o que elas desejam é, eu quero o conforto. Quero minha casa conectada, eu quero ligar e desligar as lâmpadas quando eu estiver fora. Uhum. Eu quero chegar em casa, eu quero que a casa entenda o humor que eu estou chegando em casa e ela coloque as cores da sala e a musiquinha de acordo com o que eu quero, entendeu? Então, por exemplo, imagina que tu chega do trabalho cansado, tenso, e a casa sabe que tu chegou com esse humor. Aí ela, coloca uma luz, sei lá, aí a gente entra em cromoterapia, uhum. Coloca umas luzes adequadas na sala, uhum, aquela musiquinha que vai te tender a fugir daquele, né, minimizar aquele
playlist relaxante.
É, por exemplo, né?
Então, por exemplo, aqui no teu gráfico, primeiro, o que tem aqui?
Então, a indústria, ela tem visto o seguinte, ó, o mercado tem visto a indústria como primeiro lugar, uhum, né? É onde, e aí, isso aqui são dados reais do terceiro trimestre do ano passado de todas, uhum, as Américas, né?
Não,
então, todos o que mais movimentou em relação à internet das coisas foi a indústria, 22% disso. Uhum. Depois, são projetos que envolvem cidades inteligentes.
Isso é uma coisa que se fala muito, né?
É, exatamente. Então, talvez, as pessoas pensam em cidades inteligentes em terceiro lugar. A indústria, ela pensa em segundo lugar.
O que as pessoas pensam em primeiro lugar?
A casa inteligente.
A sua casa onde mora.
A sua casa inteligente. Em segundo lugar, são dispositivos vestíveis. Os famosos wearables.
O telefone para correr, o tênis.
O telefone.
Por falar nisso.
Medidor de temperaturas.
Lembrei agora
etc.
do que o Eduardo estava falando sobre pedômetro.
Isso, uhum, é um vestível, né? Mas é o da vaca, né?
Então, explica para nós o que é isso, que eu achei muito interessante. A gente conhece o chip do boi, né?
Exatamente.
Coloca lá um chipzinho no boi.
É interessante que o pedômetro que eu vou falar é justamente um exemplo da indústria.
Das coisas.
É, exatamente.
Né? Porque é para um processo industrial, né? Então, tem um case, se não me engano, na Austrália, em que uma fazenda colocaram pedômetros nas vacas, ou seja, acompanhavam quantos passos a vaca estava andando por dia, hora, minuto, segundo. E a partir... Por que fizeram isso? Né? Porque existe um estudo que mostra que quando a vaca está próxima a ficar no cio, ela começa a andar mais rápido, em busca do boi sonhado. Né? E com isso, à medida que vai aumentando a velocidade, nós conseguimos, então, eles conseguem identificar, né, vacas que estão próximas a ficar no cio. E aí vem um segundo fator, que é o fato de que também um outro estudo mostra que, de acordo com o momento que a vaca fica no cio e você insemina ela, você tem maior probabilidade de ter um boi
sucesso
ou uma vaca.
O sexo dos anjos.
Exatamente, né? Isso é interessante, que eu já não fazia nem ideia que era possível esse tipo de coisa. Então,
que legal, né?
Então, com isso, os fazendeiros conseguem identificar rapidamente, né, a entrada no cio de uma vaca e ainda conseguem também mais rapidamente medir e mensurar quantos bois ou quantas vacas eles vão ter dentro do rebanho.
É muito interessante isso, né? Até que ponto que a gente consegue ir com a tecnologia, com sensores, isso é a internet das coisas, né? E a nossa lâmpada aqui, para aí. Nós estamos quase no final, mas eu acho que dá tempo de tu falar. A gente está aqui com duas lâmpadas...
Dois dispositivos de internet das coisas, que é do,
dispositivos
de internet, que é do mercado americano, isso aqui tu encontra no supermercado.
Uhum.
É uma lâmpada que ela tem Wi-Fi, mas ela, o propósito dela não é fornecer sinal de Wi-Fi,
uhum.
É que possa controlá-la via internet. Então, hoje, nos Estados Unidos, para tu controlar as lâmpadas da tua residência, tu vai num supermercado, compra as lâmpadas, coloca lá,
uhum.
É facilmente configurável através do celular, configura cada lâmpada para que ela acesse a rede da sua casa e já tem um aplicativo para o celular e na internet para tu controlar ela.
Perfeito. Mas está à disposição no nosso mercado aqui?
Eu ainda não vi aqui no mercado uhum. brasileiro. Não vi se tem gente importando eles.
Uhum.
Mas no mercado americano, qualquer Walmart, Best Buy da vida.
A gente adora essas coisinhas. Bom, muito bem, gente. Nós vamos fechar aqui o segundo bloco, nós já estamos na risca. E voltamos já com o Giovanni Comunello, a Ana Tizzi e o Eduardo Brito. Já voltamos, hashtag inovação. Bom, gente, voltando agora ao nosso hashtag, terceiro bloco. A gente está aqui com o Giovanni Comunello, CEO e founder da IT Invent, a Ana Tizzi, psicopedagoga clínica institucional, e o Eduardo Brito, que é diretor da e-Process. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, porque no início do bloco eu sempre pergunto como é que as pessoas querem ser chamadas, né? Nós estamos aqui com a Ana Tizzi, que é a única mulher. E aí, eu vi Giovanni Comunello, Comunello. Eduardo Brito, como que é? Brito. Ana Tizzi. A Ana, não, por que não é Tizzi? Né? Por que a mulher não pode ser chamada pelo sobrenome? Tizzi, é você. Né? Aí eu resolvi que eu ia chamar ela de Ana Tizzi. E não só de Ana. É uma brincadeira, tá? Na verdade, eu faço parte de um grupo de mulheres na área de tecnologia, mas assim, a gente não levanta aquela bandeira, não. Assim, é mais incentivar as mulheres a trabalhar a questão da liderança, né? E aí a gente estava conversando, né, essa questão, isso é um nome de guerra. O que que tu falou mesmo, Brito?
Eu comentei que pelo menos no universo masculino, né, para quem serviu, o nome de guerra normalmente é o sobrenome, porque se você chegar no quartel e dizer... Soldado João, né? Todo mundo vai dizer sim, senhor.
Soldado João. Então é o soldado Tizen. Tá, brincadeiras à parte. Vamos voltar aqui para a internet das coisas. Porque no intervalo a gente acabou falando muito mais, né? E aí o Comunello, ele trouxe uma... Vamos ver se eu consigo resumir aqui, né? Ele trouxe uma tecnologia, uma espécie de uma pulseira com vários...
Sensores magnéticos.
E a pulseira, ela serve para ela interpretar o movimento de um membro, por exemplo. Eu vou partir do exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Tu quer explicar? Tu vai lá.
Não, pode ser.
Não, vai lá, explica aí.
Eu trouxe aqui um produto chamado Mio, que foi desenvolvido
Mio.
Pelo uma startup dos Estados Unidos, que trata-se de um bracelete que tu coloca no braço ou perto do bíceps ou no antebraço próximo ao cotovelo, né? Não seria necessariamente uma pulseira próxima ao pulso, mas ela precisa pegar um pouco mais da parte dos músculos próximo ao cotovelo.
Uhum.
O objetivo desse produto é capturar os gestos do braço e transformar isso em interatividade para sistemas.
Uhum.
Enfim, dos mais variados fins. Então, o projeto mais interessante que eu vi utilizando esse produto foi de um rapaz que tinha o antebraço amputado.
Uhum.
E ele sofreu ele recebeu uma prótese robótica de um antebraço. E esse bracelete, ele utiliza no braço. Então, através do movimento do bíceps e do tríceps dele, ele consegue movimentar o antebraço robótico dele.
Legal.
Ele abre, fecha a mão, movimenta para um lado, para o
outro.
Isso
é fantástico, né?
E o que é interessante é o seguinte, que a internet das coisas, ela não está sendo desenvolvida necessariamente por grandes players, grandes empresas. todo mundo está participando da internet das coisas.
Pequenas coisas podem ser feitas por várias pessoas que têm expertise para isso.
Exatamente. Então, isso é uma das coisas que a gente faz lá na IT Invent. A gente desenvolve projetos de internet das coisas, como produtos nossos, mas a gente desenvolve para outras empresas, para startups, para pessoas. Então, através do desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware, etc. A exemplo que eu estava comentando contigo, Débora, é um carro elétrico que está sendo desenvolvido aqui em Porto Alegre. Também não é por uma grande empresa, né? É por uma startup que está desenvolvendo um carro elétrico. E toda a parte de IoT do carro elétrico, nós estamos auxiliando no desenvolvimento dele.
Muito bom.
Então, esse é o nosso propósito. É ajudar as empresas, startups e pessoas a estarem se inserindo no universo de internet das coisas e aproveitando toda essa questão. Assim, desde a adaptação de produtos já existentes. Então, tu imagina um ar-condicionado que tem 20 anos dentro de uma empresa e que a empresa... pelo investimento que fez, ela pretende ficar mais 10 anos ainda com aquele ar-condicionado. Só que seria interessante para que ela monitorasse a eficiência do ar-condicionado, o consumo de energia, né? E ele não tem conectividade por ser muito antigo. Hoje é possível agregar a esses equipamentos sensores conectados a algum sistema, ao ERP da empresa, que possa estar atuando na eficiência energética de todo o teu processo. Né?
Super importante, né?
E como as pessoas estão cada vez mais desenvolvendo elas mesmas, esses dispositivos de internet das coisas, o MIO, que é esse dispositivo que eu trouxe aqui, é um grande exemplo disso. Isso aqui é um grupo de amigos que era um engenheiro eletrônico e um cara de TI, e o outro, não lembro qual era o skill dele, tiveram a ideia de desenvolver esse produto e desenvolver um protótipo, lançar com investimento próprio, investimento baixo. Não sei te dizer quanto foi, mas deve ser, sei lá, uma coisa de menos de $5,000, alguma coisa assim, acessível para o americano. E com esse protótipo eles lançaram um financiamento coletivo na internet, e aí as pessoas acreditaram na ideia e ajudaram a financiar, e aí eles desenvolveram a startup, criaram o produto e cresceram.
Muito bom. Então a gente pode, na verdade, fazer muito com pouco, né? Na verdade,
Exatamente.
Não são mais as grandes empresas líderes em tecnologia que fazem acontece, a gente tem oportunidades, né? Na verdade,
isso é interessante, Débora, falar justamente de que às vezes a gente pensa que a transformação só acontece para as grandes empresas. A gente fala muito de Uber, a gente fala muito do banco que abre a conta, e são todas grandes empresas, fala de Airbnb, são casos clássicos de transformação digital. Mas se você pegar, por exemplo, aplicativos comuns que existem hoje, existe uma empresa de uma floricultura, não sei se ouviu falar, chamada Juliana Flores, vou fazer a propaganda dela.
Não tem problema.
Que tem um aplicativo que entrega flores em 3 horas em qualquer lugar do país. Eles mudaram o seu processo.
É o Uber de flores.
Boa. Eles mudaram
o
seu processo, criaram parceiros nas principais cidades, criaram um aplicativo, uma floricultura.
Isso é inovação, né?
Criar um catálogo.
É uma ideia.
Exatamente. Imagina quantos casamentos já não foram salvos pela Juliana Flores.
Isso aí, né? E quantos aniversários e datas comemorativas.
Comemorativas, né? E tudo mais. Uma flor de cultura, não precisou ser uma grande empresa. E fazendo link com a internet das coisas, vou imaginar uma situação como, por exemplo, bater aqui na mesa, né? Mas um acidente, por exemplo, né? O que acontece hoje quando a gente se envolve num acidente e vai acionar o seguro, né? Fora toda aquela confusão da hora, você ainda tem que ver, achar o número do seguro, ligar para um 0800 que vai ter uma maquininha pedindo um sinistro, dois não sei das quantas, 15 minutos depois conseguir falar com o atendente, abrir todo o protocolo para poder ser atendido. E se a gente tivesse um IoT, se a gente tivesse um sensor, por exemplo, ou no carro ou, por exemplo, no airbag. E aí o airbag identifica, avisa a seguradora. A seguradora automaticamente chama o guincho, identifica o local, já verifica as mecânicas mais próximas e lhe manda um SMS dizendo. Talvez a pessoa nem tenha visto que bateu ainda, né? Está ali com o airbag na cara e já tem um SMS dizendo, seu guincho estará aí em 15 minutos.
E a ambulância chegando, não te esquece, né?
Isso é uma mudança de processo.
Isso é uma mudança de processo.
Rever totalmente o processo, né? Dando muito mais facilidade. O que o consumidor quer hoje? Ele quer... ao bater, já tem um guincho ali, ou ele quer ter que procurar o número do seguro para ter que ligar? Essa é uma corrida que a Juliana Flores fez. Né?
Tudo para facilitar.
Eu queria puxar a brasa aqui para o lado do desenvolvimento humano, que a gente estava falando no intervalo, né? O que vai sobrar para a gente? A pergunta que eu fiz antes. Mas essas coisas incríveis, magníficas, que está se criando, né? No o campo da tecnologia só está acontecendo porque os humanos estão fazendo isso, né?
Certo.
Então, tu vê a combinação que a Juliana fez, né? Do que já existe lá, o Uber, por exemplo, que agrega os motoristas, né? Ela aplicou no ramo dela, né? Então, quantas coisas mais é possível a gente fazer se a gente estiver ali... focado em si, assim, se desenvolver, em buscar os seus potenciais, o que sabe fazer bem, o que pode, né?
Inovar, né?
Desenvolver.
Isso, né? Aí. É. Fala.
Veja como isso expande o mercado. O mercado da Juliana agora é o Brasil inteiro. Eu nem sei onde é que ela é. Se ela é do Acre ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo.
Onde ela não planta uma flor.
Não deve plantar uma flor, né?
Boa.
E está concorrendo com floriculturas
não
em todo o Brasil.
Não planta uma flor, isso é um modelo de negócio fantástico. Como Uber, como Airbnb, que mais? Os novos bancos, né, que não tem sede, né, agência, né, digamos. Teve uma passagem aqui nesse programa de uma empresa que ela tinha agora tu falaste de acidente de carro, Brito, me lembrei, ela trabalha com um sensor de, vamos lá, de pedido de socorro rápido, assim, ó. Por exemplo, tem um idoso que mora sozinho e aí tu tem duas opções. Ou tu coloca um colar nele, tem um sensor. E esse sensor, ele tem... Ou tu tem um botão que tu pode... Se acontece alguma coisa com ele e ele tá consciente, ele pode apertar esse botão e chamar, automaticamente chama uma central que vai chamar o pai, a mãe, enfim, o filho. E, ou ele tem um sensor de queda. Aí é a internet das coisas, né?
Sim.
Se ele cai, diz que o maior número de acidentes que acontece para idosos acontece dentro dos banheiros, né? Porque eles escorregam, saem do banho, enfim. E, então, escorrega, cai, bate a cabeça, está inconsciente, ele captou a queda. Ele tentou encontrar contato, a pessoa não respondeu, já aciona os familiares e a ambulância, né?
Tem as pessoas cegas também, né? Um tipo também. De dispositivo que poderia estar auxiliando.
Acho que para as pessoas com deficiência deve existir muita coisa nova.
Existe. Por exemplo,
para
pessoas cegas, bom, os próprios smartphones que leem o post do Facebook para a pessoa, né? E aí tu se comunica com o celular pela voz e pelo áudio. Até coisas bem mais interessantes, assim, como sistemas de visão computacional que o deficiente visual pode estar utilizando para que o dispositivo diga para ele o que tem à sua volta. Por exemplo, o deficiente visual entra aqui nessa sala, talvez ele tenha algum problema de identificar as pessoas que estão aqui, porque é uma sala acústica, e ele identifica através da audição, né? Ele vai demorar um tempo para identificar que são 5 pessoas aqui nessa sala.
Entendi.
Mas um dispositivo poderia, com a visão computacional, dizer, ó, tem 2 mulheres e 3 homens nessa sala, tem pessoa na direita, esquerda, etc. Ou quando ele está se deslocando na calçada, ele com a bengalinha vai conseguir saber o que tem no chão, mas ele não sabe se tem uma placa que vai bater na cabeça dele. Um dispositivo com visão computacional pode estar avisando, olha, né, tem um poste à esquerda, a 10 metros.
Eu fiquei curiosa agora.
Substituir a bengala, né?
Pois é.
Ou o cachorrinho aqui.
A tecnologia está aí para nos ajudar, né? Eu fiquei pensando aquele dispositivo de... para quem não ouve bem, né? Aparelho auditivo. Ele é a internet das coisas? Porque o aparelho auditivo, ele existe há tantos anos.
Acho que entra naquela coisa do debate do que é a internet das coisas, que não é.
Porque a conectividade não tem, né?
Não tem. Ele, na verdade,
tem.
É um microfone que ele amplia.
Não tem a conectividade, mas poderia ter, né?
Poderia ter. Entende? Poderia ter uma conectividade para, de repente, estar conectado com outras coisas na casa, por exemplo, e esse dispositivo fica falando para o deficiente, alguma coisa, assim, tu deixou o fogão ligado.
Estão surgindo novas ideias aqui. Muito
interessante
legal.
Interessante isso, porque eu tenho a impressão que para a geração nova, faltar internet deve ser pior do que faltar luz.
Com certeza, vocês
têm filhos, se faltar luz, mas não caiu 4G, tá tudo bem.
Caiu um raio na frente da minha casa anteontem e queimou o modem. Meus filhos, Netflix, YouTube, né?
Surtaram.
Vou fazer o quê? E agora?
A nova geração, ela não vive sem internet, né? Ela nasceu...
Tem que assistir a TV normal, que já é tipo o Sky, né? É a TV normal deles, é Sky.
Eu não sei que idade tem os filhos de vocês, né? Mas os nossos aqui, os meus, né? Já nasceram com o celular na mão, então... Isso aí a gente não tem mais como remar contra a maré. É um pouco, aí um pouco do teu trabalho, já vou encerrar, Ivan. É um pouco do teu trabalho, Ana. Como é que a gente adapta, né? O trabalho de coach acho que é um pouco isso. Como é que eu me adapto para o mundo de hoje? Então, as crianças, elas já nasceram assim, agora tem uma dificuldade de acompanhar, né? Porque muda tudo muito rápido.
Equilíbrio, né? Acho que é equilíbrio, isso aí.
Bom, gente, eu vou ter que encerrar agora o terceiro bloco, nosso último bloco, na verdade, e vou passar a palavra para vocês. E quero dizer assim que eu gostei muito do assunto, porque a Ana Thyssen fez um contraponto aqui com a área de tecnologia. Tem muita coisa boa na área de tecnologia, de internet das coisas, né? Eu acho, assim, como Nela, tu tem que vir de novo, porque teu currículo tem outras coisas, a gente acabou abordando só a internet das coisas.
Já aceitei o convite.
É. Mas aí a gente vai convidar, vocês dois também. A gente vai combinar. Passo a palavra a vocês, já agradecendo a presença dos três. Adorei estar aqui conversando com vocês. Eu vou começar com a Ana Thyssen. Um recado para os nossos ouvintes se despedir.
Ah, o recado é assim, despertem, né? As pessoas, em meio a isso tudo, né? Tecnologias, enfim, as redes sociais estão aí nos tomando bastante tempo, né? Eu recebo muitos clientes das redes sociais, né? Eles estão ali, daqui a pouco eles, acho que eu vou fazer esse negócio do coaching aí para ver, né? Uhum. Para me achar.
Uhum.
Então, assim, busquem-se. Eu acho que a grande saída é voltar para si mesmo, né?
Transformação
pessoal.
Muito bem, Eduardo Brito.
Eu faço convite a todas as empresas e todas as pessoas também a buscarem dentro do ambiente em que vivem novas formas de fazer o trabalho que fazem, novas formas de oferecer o produto e serviço que oferecem dentro das suas empresas, porque hoje em dia esse desafio não é mais um desafio tecnológico, é um desafio de querer fazer.
Uhum.
E está sendo feito, como a gente falou aqui, a Juliana fez. Então, sai na frente quem faz primeiro. E o fato é que a transformação vai acontecer, isso vai aparecer, e nós temos então que, não só enquanto empresa, mas enquanto inclusive sociedade, enquanto país, buscar, né, inovar e pensar para poder estar na frente.
Isso aí, se adaptar, né? Como Nela, um prazer te receber aí, a palavra é tua.
O prazer foi todo meu estar aqui, né, nesse debate bastante rico, assim, com esses três pilares que são realmente muito importantes, como colocou o Brito no seu depoimento. Eu convido as pessoas a cuidarem das crianças, a não desenvolverem robôs e ajudarem elas a se desenvolverem como seres humanos, né? Se as crianças não conseguem viver sem internet, tem algum problema aí. Entende? Então, você está criando um robozinho. Você tem que começar a criar um ser humano. E quando as pessoas me perguntam, né, o que eu vou fazer quando os robôs tomarem meus lugares, né, meu emprego, cara, também seja mais humano e menos robô. Aí o robô nunca vai te ameaçar, porque ele nunca vai tomar o lugar do ser humano em si. Quem tem curiosidade em saber um pouco mais sobre a internet das coisas e vivenciar isso, experimentar, a gente oferece um workshop de internet das coisas. Se nos procurar no nosso site itinvento.com.br, pode estar entrando em contato conosco e entender sobre as turmas presenciais e sobre um workshop online que a gente está lançando brevemente. Então, a possibilidade de experimentar a internet das coisas, experimentar esses wearables que eu trouxe aqui, e tentar entender como as pessoas como estão desenvolvendo coisas para a internet das coisas, também é um dos nossos propósitos na IT Invent.
Muito bem, legal.
Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigada a todos. Hashtag Inovação, terminamos aqui.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.